Presidente dessa sessão, senador Cássio Cunha Lima, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, foi uma tranquilidade a notícia com o atestado médico do hospital da Casa de Saúde, onde atendeu o nosso presidente Eunício Oliveira, dando conta de um quadro de normalidade em relação à saúde dele. Desejamos que o nosso presidente se recupere prontamente para reassumir essa responsabilidade tão grande que é comandar num ano de grandes desafios. Agora há pouco eu assinei uma proposta da senadora Vanessa Graziottin, uma emenda constitucional. O que prevê essa emenda constitucional, senador Dário Berg? Essa emenda constitucional tem uma racionalidade cristalina e que evidencia o valor que a licença maternidade teve na Constituinte de 88 para assegurar, e aí eu lembro bem, Alceni Guerra, que defendeu ardorosamente essa matéria, um pediatra, depois foi ministro da Saúde, que defendeu e justificou, inclusive sobre lágrimas, a relevância que era, senadora Ataídes, uma licença maternidade para uma mãe que teve o seu filho, às vezes o primeiro filho. E essa lei está em vigor. Os tempos mudaram. As relações do casal, do pai e da criança, também porque às vezes a mulher trabalha e o homem ou perdeu o emprego ou tem uma atividade em casa de tecnologia da informação, por exemplo. Então, o que a senadora Vanessa Graziottin está propondo? Inteligentemente, flexibilizar essa licença maternidade para que pai e mãe possam compartilhar esse período de licença maternidade. A mãe, até os 3 meses ou 2 meses e meio, ela pode continuar trabalhando e o restante da licença maternidade, 1 mês ou 1 mês e meio, ser exercida pelo marido, que aí terá ele, então, e não ela, essa licença, deixará de trabalhar se ele estiver empregado. O que é isto? É uma flexibilização que atende não o interesse de governo, interesse atende da criança em primeiro lugar, pela assistência e proteção de pai e de mãe, no compartilhamento, no acolhimento de um tratamento absolutamente adequado na proteção, no afeto de uma criança recém-nascida. Esta proposta da senadora Vanessa Graziottin teve o meu apoio, assinei imediatamente. Ela flexibiliza, ela aperfeiçoa, ela dá direito à trabalhadora e ao trabalhador para que tenha uma vida melhor para o seu filho recém-nascido. O que é isto? É uma modernização, é uma compreensão inteligente dessa nova realidade em que homem e mulher compartilham responsabilidades. Isto pode fazer? Claro, e eu louvo a iniciativa. Mas isto não pode fazer porque querem ainda que o trabalhador brasileiro, como se fosse incapaz de ele próprio decidir o que é mais conveniente para ele em relação a férias, que estão garantidas na legislação, em relação ao negociado sobre o legislado, a tutela da lei, a tutela do sindicato. Nós temos que libertar o trabalhador para que ele decida o que é melhor para ele. É ele que tem que se libertar, ser libertado deste grave sistema que, eu diria, impõe ao trabalhador uma tutela, seja de sindicatos sustentados pelo dinheiro e o suor do trabalhador, seja pela falta de compreensão de que o trabalhador brasileiro, no século XXI, ainda vive como se tivesse no tempo da escravidão. E aqui se fala como se ontem tivesse acabado com o 13º, que ontem tivesse acabado com as férias dos trabalhadores. Qual é a fragilização maior, senhoras e senhores senadores? do que 13 milhões de desempregados. Qual é a maior fragilização, se não 40% de trabalhadores sem carteira assinada? Querem que continue essa realidade? Não entendendo da capacidade, da inteligência, da competência de um trabalhador de qualquer nível. A copeira terceirizada desta casa, que serve o meu gabinete, a dona Gerli, que tem uma alfabetização média, lida com o computador e com o seu WhatsApp e com as mensagens no celular, com mais competência, às vezes, até do que alguém com curso superior, porque ela se interessou. Nós temos que dar aos trabalhadores esta capacidade. Eu fico surpresa quando o sindicato não quer o negociado sobre o legislado, mas isso para mim é contraditório. Quem é que representa o trabalhador sindicalizado? Não é o sindicato? Então ele está abrindo mão de uma prerrogativa que é representar com o patrão, com o empregador, representar o legítimo interesse dos seus sindicalizados, dos seus trabalhadores, para dizer que a lei é mais importante do que ele? Ele abre mão de prerrogativa. Como entender isso? Quem me explica nessa lógica? Eu queria até, apenas sobre esse tema, pedir até ao presidente a transcrição nos anais do Senado do artigo da jornalista Miriam Leitão, cujo título da sua coluna hoje trata desse tema, chama Mudança Incompleta. Faço só pequenos trechos para dar relevância ao que foi dito. Reforma trabalhista tem várias lacunas, mas vai na direção correta. A reforma trabalhista não resolve os inúmeros problemas do mercado de trabalho, mas dá passos importantes. Permanece sem solução a maior das questões, a de um mercado com duas classes de trabalhadores, uma com lei e outra sem lei e sem proteção. Segundo o IBGE, escreveu Miriam Leitão, 40% dos trabalhadores não têm carteira assinada. O projeto é uma mudança incompleta. Ela também diz que foi uma boa decisão acabar com o imposto sindical obrigatório. Isso é ótimo, porque só vão sobreviver, senadora Thaís, os sindicatos que tenham capacidade de representar bem, com responsabilidade, todos os trabalhadores. Não só sindicato dos trabalhadores, mas, sobretudo, os sindicatos patronais, que, às vezes, em alguns casos, não generalizo, só recebem o dinheiro, mas nada fazem em favor dos seus contribuintes sindicalizados no setor patronal. Então, é importante, e Vossa Excelência tem tratado tanto dessa questão aqui nesta casa, é tão relevante essa matéria que o imposto sindical não seja compulsório, mas seja voluntário, porque aqueles que se sentem bem representados pelo seu sindicato vão, evidentemente, continuar trabalhando em defesa e contribuindo com o sindicato, porque ele lhe presta um serviço, não presta apenas a arrecadação. E aí o senhor senador Ataíde sabe do que eu estou falando em relação a esta matéria. E queria também aqui, disse a Miriam Leitão no seu artigo, um avanço foi a possibilidade de saída negociada da empresa, em que o trabalhador pede demissão, mas tem acesso a 80% do fundo de garantia por tempo de serviço. Isso ele só recebe hoje quando ele é demitido. Além do fundo, ele também tem, quando é demitido sem justa causa, mais 40% de multa sobre a rescisão contratual. Já lhe concedo a parte, senadora Thaís. E metade do aviso prévio. São inúmeras situações em que a pessoa quer sair de um emprego para aceitar um convite ou enfrentar um novo desafio. O trabalhador, nessa situação, só tinha o caminho de pedir demissão e receber apenas os proporcionais de férias e 13º salário. Agora, poderá ter acesso a 80% do fundo de garantia. O ruim, o que ela considera ruim, mas negociar-se-á aqui, é ter incluído 20% de multa sobre o saldo, porque isso pode desestimular a empresa a aceitar essa modalidade. Na verdade, feita a lei, é feita a trampa, como diz o ditado espanhol. Nas demissões, quando o empregado pede, quando ele é um excelente empregado, o que a gente fazia, o que, que se fazia, era um pagamento de gaveta. Negociava o trabalhador para poder ter direito ao fundo de garantia. Agora está se legalizando isso. Então, eu queria trazer aqui essa questão relacionada há uma seção que, nesse artigo também, que já está pedido para registro, o Brasil tem um enorme contingente de pessoas fora de qualquer proteção legal. Há 10,5 milhões de trabalhadores sem carteira assinada em empresas privadas, 4,1 milhões de empregados domésticos sem carteira. E há ainda, e esta Casa aprovou uma lei dando a regulamentação do emprego doméstico, 22,1 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, que em parte pode ser pessoas em trabalho precário. E há ainda 13,5 milhões de desempregados. O pior número divulgado pelo IBGE ontem é que 1,5 milhão de brasileiros estão impedidos de sair do local de trabalho por dívida. Essa situação realmente é insustentável. Isso é ilegal e um completo absurdo. Então, quero a transcrição desse artigo para falar sobre essa questão. Preciso também dizer que o Senado Federal ontem deu um passo importante e, evidentemente, a aprovação da lei do abuso de autoridade, com as mudanças introduzidas pelo senador Roberto Requião, modernizaram e avançaram. Tenho certeza que o próprio senador Renan Calheiros deu uma contribuição decisiva, sim, sou testemunha, e é preciso reconhecer isso. Não só quando foi requerido, senador, que houvesse de novo uma postergação por mais uma semana, Vossa Excelência aqueceu e apoiou a iniciativa. Então, a CCJ ontem, pela manhã, tratou dessa matéria e à tarde, aqui, o plenário do Senado voltou a discutir. Alguns senadores criticaram o fato de voltar a levantar dúvidas, mas o que é o plenário, se não a última instância? O plenário é para isso. E eu penso também que a manifestação à vida de algumas discordâncias é democrática. E nós temos que entendê-la assim. Tenho certeza e convicção que o senador Renan Calheiros, que tomou a iniciativa, entende dessa maneira porque presidiu a casa e tem tido esse comportamento de compreender o contraditório. Porque, senão, senador, a gente só faria leis boas e não precisava nem passar na CCJ, já vinha direto para o plenário. Então, eu acho que tudo o que foi feito ontem aqui, o próprio resultado, mostrou exatamente que cada um está cumprindo com o seu dever, conforme as suas crenças, as suas convicções e os seus valores democráticos. Então, saúdo o senador Roberto Requião pelo abrandamento feito, especialmente naquilo que era muito caro à magistratura e ao Ministério Público, que dizia respeito à interpretação, à questão da chamada hermenêutica. Então, a interpretação é, sim, e vai continuar sendo, no texto do senador Requião, uma prerrogativa, um valor para a magistratura, sem representar risco caso o ofendido se considere prejudicado pela interpretação que o magistrado der. Me desculpe, senadora Thaídes, eu agora lhe concedo a parte, porque o tema era o anterior a isso.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Como sempre, Vossa Excelência tem ido a essa tribuna sempre com muita sabedoria, trazendo temas de extrema relevância para o nosso país. Hoje, então, Vossa Excelência está falando sobre essa tão importante reforma trabalhista no nosso país. E leu, inclusive, em síntese, esse depoimento ontem da nossa querida e competente economista Miriam Leitão. Ontem ela disse com todas as letras como é que está o desemprego no nosso país. O IBGE, através do PNAD Contínua, que eu tenho batido há longa data nessa metodologia de cálculo do desemprego no Brasil, que para os brasileiros nós temos 13, 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Ontem a Miriam Leitão contou quantos milhões de brasileiros nós temos empregado. Nas contas dela ontem, e eu coaduno, é mais de 40% do PEA, das pessoas economicamente ativas, e mais de 24% do PIA, que é das pessoas com idade ativa. Nós temos mais de 40 milhões de pessoas hoje que poderiam estar no mercado de trabalho e não estão. Esta é a realidade. E aí, senadora Ana Amélia, para a retomada do emprego no Brasil, e falo isto como empresário há 30 anos no país, passa obrigatoriamente por esta reforma trabalhista que o presidente Michel Temer teve a coragem de mandar para o Congresso Nacional, como também o da Previdência Social. Então, essa retomada do emprego, é bom que se diga, necessário se faz essa reforma. Vossa Excelência tocou no outro assuntozinho interessante, que é a contribuição sindical. Muito interessante. A Fiesp, através do seu presidente mor, Paulo Scaff, soltou ontem, publicou, melhor dizendo, pagou ontem um anúncio enorme nos maiores jornais do nosso país, eu imagino que seja milhões que foi gasto, ele dizendo o seguinte, que ao tomar a decisão, a Fiesp se mostra coerente com sua luta contra tantos impostos, burocracia, paternalismo e Estado cartorial. O Brasil vive um momento que pede mudanças para a construção de instituições e relações mais modernas. Isto aqui é de um cinismo absurdo, senadora Ana Amélia. Por quê? Primeiro, o sistema S percebeu que não dá conta de brigar com a Câmara Federal e com o Congresso Nacional com relação ao fim desta contribuição sindical. O que é essa contribuição sindical? É aquele dia de um trabalhador brasileiro que destina este valor aos sindicatos. Agora, o mais importante aqui, senadora, é que esse dinheiro, essa arrecadação que eles estão falando que está abrindo mão, isso não significa absolutamente quase nada para a Fiesp. A arrecadação da Fiesp, na verdade, vem do SESI e do SENAI. Aí é que está a arrecadação. E hoje, só em São Paulo, essas duas entidades têm mais de 4 bilhões de reais aplicados no mercado financeiro. Ou seja, acima, além de tudo, ainda são cínicos em dizer que está abrindo mão para baixar o custo Brasil da contribuição sindical. Eu, na semana seguinte, eu vou retornar a essa tribuna para voltar a falar sobre o Sistema S. E quero parabenizar Vossa Excelência por esse belo discurso que Vossa Excelência está trazendo ao povo brasileiro.
Quero terminar, senador, que o senador Renan Calheiros já estará ocupando a tribuna aqui, para cumprimentar o autor do projeto que acabou com o foro privilegiado, senador Álvaro Dias, e também pela sábia decisão do plenário, que por unanimidade ontem tomou a decisão de acabar com este foro. Lembrando que era uma matéria que já estava tramitando há muito tempo e que também oportunamente, porque o Supremo Tribunal Federal no dia 3, na próxima semana, portanto, estará examinando no plenário uma proposta para restrição do foro privilegiado. Nós agora fizemos a nossa parte, nós estávamos em dívida com essa matéria e isso quando há, como diz que na política não tem espaço vazio, né, senador? Quem não ocupa o espaço, perde o espaço e aí nós não podemos nos queixar da judicialização da política. Então, agora, no caso do foro privilegiado, a contribuição decisiva de todos os senadores que foram decisivos lá ontem na comissão para colocar em regime de urgência o fim do foro privilegiado, tanto quanto a questão do abuso de autoridade que agora vai para a Câmara. Termino cumprimentando, porque há uma solenidade hoje para celebrar os 44 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. Saudar o presidente Maurício Antônio Lopes, presidente e todos os colaboradores dessa grande instituição que orgulha todos os brasileiros. Também o ministro Blairo Maggi, nosso colega senador aqui, e dizer que o Rio Grande do Sul conta com 4 unidades da Embrapa, Embrapa Uva e Vinho e Bento Gonçalves, que lançou essa semana um cadastro geral sobre a vitivinicultura, a Embrapa Pecuária de Corte, a Embrapa Trigo e Soja e a Embrapa da área de fruticultura de clima temperado. Então, para nós gaúchos, a Embrapa tem um peso e um significado extraordinário e relevante no desenvolvimento da agricultura pecuária do nosso país. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador.